Entramos agora no ponto 3 da nossa agenda, proposta de resolução número 11, Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2017, apresentado pela mesa desta Assembleia. Como sabem e é habitual, este orçamento foi elaborado pelos serviços da Assembleia, foi aprovado pela mesa e também sujeito à apreciação da CAPAT. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhores Membros do Governo, apenas para reiterar a chamada de atenção que o Bloco de Esquerda fez em sede de comissão e, portanto, não o fazer apenas na comissão e fazê-lo aqui em pleno plenário, reafirmando que, compreendendo o orçamento apresentado e, sobretudo, a inflação que o orçamento sofre em consequência do cumprimento da lei, quer na reposição de salários, quer também na atribuição de subvenções aos antigos deputados, por via da norma do Tribunal Constitucional, o nosso voto favorável a este orçamento não significa que aceitemos como... Estou à procura de um bom, muito obrigada, que aceitemos como bom a decisão do Tribunal Constitucional. Respeitámo-la, mas refutámo-la e continuamos a afirmar que ela é inaceitável de todos os pontos de vista num país como o nosso, que atravessa a situação que atravessa. Quanto ao orçamento da Assembleia, obviamente o Bloco de Esquerda votará favoravelmente.
Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições. O Senhor Deputado João Paulo Crevel tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. O documento agora em apreciação traduz aquilo que será a atividade do Parlamento Regional. Julgo ser um documento tão consensual quanto possível e é normal que assim seja. Pela nossa parte, estamos na generalidade de acordo com o mesmo, mas tal fato não nos inibe de levantarmos aqui algumas questões que resultam de uma análise mais aprofundada do mesmo, bem como expressar aqui aquilo que neste documento não merece, em parte, a nossa concordância. Começarei por salientar algo que, na nossa opinião, traduz uma opção política de fundo com a qual discordamos e que julgamos em nada contribui para o prestígio deste órgão. Trata-se do projeto Parlamento Solidário, que é definido como sendo, e passo a citar, a organização de atividades solidárias com o objetivo de angariar fundos que uma ou mais instituições farão reverter para os mais desfavorecidos. E mais adiante, cito, incentivar a população a participar nos eventos contribuindo com a aquisição de bilhetes ou com doação de géneros alimentares e outros. Para nós, este tipo de caridadezinha encerra em si mesmo o perigoso e errado conceito que o que interessa é atear umas esmolas apenas a alguns mais pobres e desfavorecidos e não discutir, tomar medidas e combater as causas que provocam que para alguns fiquem a riqueza produzida e para outros apenas reste o direito às sobras que por caridade lhes são atribuídas. Este Parlamento, quanto a nós, tem de ir mais além, tem de efetivamente de debater as causas da pobreza da nossa sociedade, de discutir e aprovar as leis que combatam de facto essa pobreza e garantam que todos os cidadãos possam ter uma vida digna com um produto do seu trabalho e não, como hoje acontece, em que cada vez é maior o número dos pobres que, apesar de terem trabalho e emprego, a remuneração que desse trabalho oferecem não lhes permite sair do limiar da pobreza. A este propósito, não registro de recordar aquilo que dizia o bispo brasileiro Dom Hélder Câmara: quando distribuo esmolas pelos pobres, chamam-me santo. Mas quando questiono as razões da existência dos pobres, logo me acusam de perigoso, revolucionário e comunista. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, ficar este Parlamento, pelas iniciativas próprias de uma sociedade assistencialista e sem verdadeira solidariedade social, é redutor e transmite à sociedade um sinal claro de que a pobreza é inaceitável, é inevitável, e como tal, a única coisa a fazer para contrariar é atirar com umas parcas molas àqueles casos que, por serem mais gritantes, podem chocar mais as consciências. Porque não aceitamos que assim seja, queremos aqui expressar de forma muito clara a nossa posição sobre este assunto. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, questão que gostaríamos de ver esclarecida neste orçamento e que a sua leitura não ficamos completamente esclarecidos é a questão que tem a ver com a utilização de trabalhadores por este Parlamento em programas ocupacionais para a prestação de trabalho de caráter permanente. Pensamos que isto não deve acontecer e que, nos casos em que existem estas situações, estes trabalhadores devem, quanto antes, passar um vínculo de trabalho permanente. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, o objetivo que neste orçamento é assumido é o de melhoria de eficiência energética, com a qual, naturalmente, estamos de acordo. Contudo, verificamos que existem três delegações desta Assembleia que a certificação energética é G e F, ou seja, as piores. Refiro-me à delegação da Graciosa, de Santa Maria e das Flores. Será, pois, de esperar que estas delegações sejam objeto de intervenção para melhorar significativamente a sua certificação energética. No entanto, da análise ao documento, não conseguimos descobrir as verbas necessárias para tais correções. A finalizar, não podemos deixar de referir a verba que se encontra orçamentada para o pagamento de licenças de software no montante significativo de 76 mil euros. Isto apesar de, em devido tempo e por proposta do PCP, este Parlamento ter aprovado o uso do software livre na administração regional. Pensamos que é mais que tempo desta deliberação ser levada à prática, em vez de continuarmos a engordar a conta reconhecidamente bem gorda da multinacional Microsoft. Esperamos que esta nossa intervenção seja entendida como um contributo positivo para uma melhor gestão do nosso Parlamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, naturalmente não estava para intervir neste ponto, apesar de termos uma posição bem definida, mas espantou-me a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. 12 de abril de 2016, quando se reintroduziu aqui o orçamento retificativo e se reintroduziu aqui a verba para pagar as subvenções dos deputados, houve dois partidos que votaram contra, o CDS e o PPM. Este tempo depois, a senhora deputada Zoraida Soares e o Bloco de Esquerda, então, que na altura concordaram, agora não concordam. Registro o facto, mas devo dizer à senhora deputada que influencie os seus camaradas da Geringonça de Lisboa para novamente apresentarem a lei e impedirem as subvenções dos deputados. Portanto, nós fomos consequentes e não pode vir Aqui a demagogiazinha que pesa embora aos ordenados dos coitadinhos, dos funcionários, etc. Sempre fomos e temos pena que da sugestão que fizemos de vir separado os... Não tem mal. De vir separado os ordenados dos deputados no ativo e separado quanto recebem de subvenções, que no orçamento da Assembleia não tenha vindo este ano feito aquilo que foi o nosso reparo em 12 de abril de 2016. E, portanto, votamos contra a introdução dessa verba. E não chega a vir aqui de mansinho a dizer que não concordamos. Votamos contra que ela fosse reintroduzida. Ela já foi, agora não vale a pena chorar no molhado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, bom, relativamente a um pedido de esclarecimento que me foi dirigido, direi apenas para acompanharem os trabalhos da Assembleia da República, lerem a comunicação social e de vez em quando tirarem dúvidas que possam eventualmente ter. Porque a posição do Bloco de Esquerda sobre a matéria das subvenções vitalícias é tão pública, tão pública, tão pública, que só com um desenho é que ela pode ficar mais clara. Em segundo lugar, dizer o seguinte, como deputada desta casa, que nunca levantei eu, ou o Bloco de Esquerda, nenhum tipo de problema e nunca vi ser levantado por nenhum partido representado nesta Assembleia qualquer tipo de problema relativamente ou de questionamento ou de crítica relativamente ao, digamos, à organização dos trabalhos e às atividades que a Assembleia Legislativa desenvolve, nomeadamente o projeto de Parlamento Solidário, o projeto de Parlamento Cultural, o projeto de Parlamento Próximo, o projeto de Parlamento Aberto, o projeto de Parlamento Intergeracional, o projeto de Parlamento Participado, o projeto de Parlamento Migrante, o projeto de Parlamento Inclusivo e o projeto de Parlamento Sustentável, nunca tendo visto nenhum grupo ou representação parlamentar nenhum tipo de crítica, recuso liminarmente associar qualquer tipo de iniciativa a que se dá o nome de solidariedade com caridadezinha. Porque, senhoras e senhores deputados, são coisas absolutamente diferentes. E eu parto do princípio e sinto-me honrada por esta casa ter iniciativas de caráter solidário. E têm o meu apoio completo. Não é caridadezinha, é solidariedade. E é uma obrigação desta casa também.
Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Primeiro a ser deputado. Qual é a diferença? Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo. Bem, nós vamos colocar a questão que colocámos também o ano passado. É importante que as pessoas percebam que os deputados que estão atualmente a desempenhar funções não têm direito à subvenção vitalícia. Portanto, é preciso diferenciar essas questões. Evidentemente que esse regime terminou, a questão que se coloca é em relação àqueles que já exerceram funções no período de vigência da lei e também no período de transição que foi considerado. Aí nós temos um conjunto muito alargado, é uma despesa muito significativa para a Assembleia e, além de ser uma despesa significativa para a Assembleia, eu mantenho aquela que é a nossa opinião, é algo profundamente injusto, é um regime de exceção inconcebível. Inconcebível na nossa sociedade. Eu não consigo perceber porque é que os parlamentares portugueses, numa determinada altura, legislaram no sentido de criar um regime de excepcionalidade, que lhes dava, passa a expressão, que lhes dava uma reforma ao fim de 8 anos e depois 12 anos. Isso é absolutamente inadmissível, aproveitando a situação de privilégio em que se encontravam no sentido de poder legislar. E, portanto, eu penso que essa foi uma péssima decisão. Felizmente, o regime terminou, mas mantém-se por parte daqueles que já tinham exercido essas funções. A questão aqui é que também considero que é fundamental dizer o seguinte: o Tribunal Constitucional não fechou a porta no acórdão que realizou em relação a esta questão. O que disse é que a abordagem tinha que ser diferente. Tinha que ser diferente. E estamos à espera dela. Infelizmente, o PPM não está na Assembleia da República desde 1983. Se não, se lá estivéssemos, a questão seria diferente. Mas não estamos. E, portanto, não podemos legislar nesse âmbito. Agora, o que há aqui em relação ao Bloco de Esquerda? Há aqui, em relação ao Bloco de Esquerda, aqui uma posição estranha? Há, porque, de facto, o Bloco de Esquerda, o ano passado, votou favoravelmente e agora tem outra posição. De qualquer das formas, nós, da nossa parte, mantemos aquela que é a posição, a nossa posição, ou seja, a subvenção vitalícia não faz qualquer tipo de sentido, significa uma despesa muito grande para este Parlamento, significa uma despesa inaceitável, injusta para todos os açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Presidente, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, uma breve intervenção a respeito deste orçamento, realçar em primeiro lugar, e porque a sua contraposição, que aliás tivemos oportunidade de também aprovar na última sessão, na última reunião plenária, é obviamente a conta sobre os anos anteriores. Eu gostava de salientar, pela positiva, aquilo que têm sido os relatórios do Tribunal de Contas a respeito da conta desta Assembleia, que nos últimos anos, pura e simplesmente, não têm qualquer tipo de recomendação. E, portanto, também para salientar o que é que isto significa de boa gestão e de estrito cumprimento legal num Parlamento que, pela sua natureza arquipelágica, naturalmente também ao nível dos custos de transportes e estadias, obviamente que eles também se refletem a este nível. E gostava de dizer também outra coisa, aliás, na sequência do que aconteceu em comissão. O Partido Socialista não tem, a respeito deste orçamento, tentações. O Partido Socialista aprova este orçamento na sua íntegra. Porque o que aqui está, designadamente aquilo que tem sido falado neste plenário, a respeito do direito adquirido das subvenções vitalícias, pela parte do Partido Socialista, não merece comentários. E não merece comentários por duas razões, que penso que são suficientes. A primeira, histórica. Toda a gente se lembrará qual foi o governo e qual era a cor que acabou com as subvenções vitalícias. O Partido Socialista é e não pode deixar de ser, como este Parlamento também não pode deixar de ser, o Partido Socialista é, dizia eu, e não pode deixar de ser, um partido que respeita a democracia e que respeita o Estado de Direito. Nessa medida, aquilo que este orçamento tem, ou voltou a ter, ao nível das subvenções vitalícias, é bom lembrar, tem a ver com a decisão do Tribunal Constitucional, que é um órgão de soberania. As decisões do Tribunal Constitucional respeitam-se. A concessão de direitos adquiridos do Tribunal Constitucional respeita-se, embora se discorde. Embora eu também aqui faria um parênteses e devo dizer que acho estranho que alguns concordem com a concessão de direitos adquiridos do Tribunal Constitucional quando ela diz respeito aos funcionários públicos, mas já não concordem com respeito a outras categorias. Porque se trata exatamente do mesmo conceito e da mesma interpretação. De resto, há uma coisa que eu também já percebi. É bonito quase todos os partidos serem contra as subvenções vitalícias. Já não os seus antigos deputados. Também é bom que isto fique claro. Sr. Deputado Paulo Estevão, neste caso também não passa entre os pingos da chuva. Embora a quase eterna oposição tenha esse conforto, eu gostava de lembrar-lhe que o PPM participou no governo da Aliança Democrática e também teve uma palavra a dizer sobre esta questão. O governo da Aliança Democrática é anterior. Tem razão, nessa parte fica livre. Mas eu atrevo-me a dizer, Sr. Deputado Paulo Estevão, eu atrevo-me a dizer que isto não seria impedimento para o PPM participar num governo, naqueles casamentos que gosta, à direita. Tenho a certeza disso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, sobre casamentos não me vou pronunciar hoje, porque é dia de namorados e, portanto, ainda não chegamos ao casamento. Eu vou ficar aqui só para o namoro. Posso? E vou ser, Sr. Deputado Francisco Coelho. Aliás, sabe que eu sou sempre coerente e assumo as consequências. E, portanto, nessa matéria estamos à vontade. E, portanto, eu acho que a relação de Lisboa, que Vossa Excelência apelava ali aos idos governos de 1980, enfim, é de facto, estou bem lembrado quem é que proibiu as subvenções. E também estou bem lembrado quem, fazendo essa apologia do respeito pelos dinheiros públicos, da grande discurso do Partido Socialista da altura, como grande defensor da moral e dos bons costumes, como Vossa Excelência também se lembra, pela voz de José Sócrates e os seus camaradas, quase todos, não todos, mas quase todos, nos lembramos disso, e dizerem que aquilo era um abuso, pagar subvenções a deputados, enfim, a ex-ministros, etc, etc, por aí fora. E não são só essas que estão em vigor. O problema é que ainda há quem acumule subvenções de autarca e subvenções de deputado. Também há acumulações nessa matéria, como bem recente, na imprensa nacional. Nós sempre fomos coerentes contra as subvenções vitalícias dos deputados. Não foi este ano nem o ano passado, se o Sr. Deputado Francisco Coelho bem se lembra. E quer dizer que o orçamento desta Casa e as contas desta Casa nunca mereceram nenhum reparo do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas. Felicito por isso a mesa, Tribunal de Contas, felicito por isso a mesa por ter sempre um orçamento muito equilibrado, bem feito, não merece nenhum reparo, mas todos nós temos que saber, e os açorianos têm o direito de saber, quanto se paga a despesa com os deputados no ativo e a despesa com os deputados a receber subvenções. Esse número, para mim, é absolutamente essencial para poder dar o meu voto favorável a este orçamento. Pedi que fossem separados. Eu acho que não custa ter um centro. Eu bem tentei escrutinar, mas pronto, devia faltar talvez o desenho da Sra. Deputada Zoraida Soares para chegar lá. Eu não consegui chegar, e nós não conseguimos, não fui só eu, quanto recebem ou quanto é o bolo destinado aos ex-deputados e às subvenções vitalícias. Isso é fundamental, porque nós somos vítimas, algumas vezes com razão, outras sem razão, da opinião pública, que ganhamos mundos e fundos, etc, etc, e talvez não seja bem assim. E, portanto, nada como a transparência, nada como se a conta nunca mereceu nenhum reparo, também merecia não merecer nenhum reparo nosso, e sobretudo desta bancada. Mas, em coerência, não podemos concordar apenas e só por essa rúbrica, que é fundamental, é que é estrutural para, porque não é pouco dinheiro, não é pouco dinheiro, para os açorianos perceberem quem tem razão nessa matéria. Amanhã falaremos talvez um bocadinho melhor sobre o Tribunal Constitucional e as suas decisões e quem as respeita e não as respeita. Nós respeitamos as decisões do Tribunal Constitucional, mas nessa matéria o Tribunal foi claro, não fecharam a porta, devolveu o papel à Assembleia da República e, portanto, a maioria, o casamento de esquerda na Assembleia da República, embora parece que moram em casas separadas, à boa moda da esquerda progressista, cada um são casados, mas cada um mora na sua casa. E, portanto, talvez se consigam, naqueles momentos em que se conseguem juntar, que eu não sei quais são, mas há de haver um momento em que eles se juntam, hão de talvez fazer uma proposta conjunta para, novamente, proibirem as subvenções. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Eu não estava para intervir neste ponto, aliás, à semelhança da minha colega, a Sra. Deputada Zoraida Soares, mas achei por bem vir a debate até para restabelecer algumas verdades e, se calhar, mesmo algumas coerências. O Sr. Deputado Artur Lima fez questão de vincar que o CDS tinha uma posição coerente relativamente às subvenções vitalícias. Mas, na realidade, se calhar deveríamos nos lembrar, à época da extinção dessas subvenções vitalícias, colocaram-se duas propostas, ou dois conjuntos de propostas mais ou menos distintos. Um primeiro conjunto de propostas, da autoria quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, que defendiam a extinção das subvenções vitalícias, até mesmo, e aqui se calhar estou a pecar por não utilizar a nomenclatura certa ou não utilizar o conceito certo, mas penso que compreenderão o sentido, por ter efeitos também retroativos, ou seja, aplicar-se a todos os deputados e quem tivesse responsabilidade política antes da entrada em vigor da lei. E, por outro lado, também teríamos a proposta do Governo, na altura liderado por José Sócrates, como bem sabemos, em que acabaria com as subvenções vitalícias a partir daquela data e só para os deputados que exercessem funções a partir daquela data. Ora, na altura, a proposta do Bloco de Esquerda mereceu os votos desfavoráveis, quer do PSD, quer do PS. Enquanto que a proposta do Governo foi aprovada por todos, à exceção do CDS, que se absteve. E vale a pena relembrar as palavras do Sr. Deputado Nuno Melo, na altura, ainda era deputado na Assembleia da República, e que nos disse o seguinte, relativamente à extinção das subvenções vitalícias. A composição parlamentar futura será feita por quem queira ser deputado ou político, mas só a preço de saldo, ou está disposto a ser enxovalhado. Ora, por alguma razão é que o Sr. Deputado Nuno Melo desinteressou-se completamente da Assembleia da República a partir daquela data, e se calhar foi por isso, acho eu, não é, que a seguir transitou para o Parlamento Europeu, onde se calhar os direitos seriam outros. Quanto ao acórdão do Tribunal Constitucional, se fosse para manter a coerência, estamos aqui a falar em coerência, então o Sr. Deputado Artur Lima e a sua restante bancada também votaria contra esta proposta de orçamento desta Assembleia. Porquê? Porque, da mesma forma como votaram contra a última proposta de orçamento retificativo, que teria a ver com um acórdão do Tribunal Constitucional que impunha a reposição das subvenções, então também agora, como as subvenções lá constam, também deveria votar contra. Não faz todo sentido. Não se compreende, pois, como é que anuncia que vai votar favoravelmente este orçamento. Portanto, a partir de agora, deveria votar sempre contra todos os orçamentos. Aliás, calma. Quanto à abertura para alterações às subvenções, quanto à abertura para se proceder a alterações no regime das subvenções, e de acordo com aquilo que foi defendido pelo Tribunal Constitucional, quando atribuiu à Assembleia da República a possibilidade de alterar de alguma forma o regime das subvenções, eu penso que passa, e aqui posso estar se calhar não ser muito preciso, porque eu não sou jurista, longe disso, mas, pelo que me consta de alguns parceiros, isso passaria só e simplesmente necessariamente por uma alteração. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, poder-se-á dar o caso de haver propostas que defendam o corte nas subvenções, mas nunca a sua extinção. Ora, isto está aqui a querer dar a entender que é muito fácil extinguir as subvenções vitalícias, de acordo com aquele que foi o acórdão do Tribunal Constitucional, poderá não ser uma visão muito correta. Mas, mais uma vez, afirmo, poderei não estar sendo preciso naquela que é a leitura que eu faço do acórdão do Tribunal Constitucional. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, é só para dizer ao Sr. Deputado Francisco Coelho que eu percebo perfeitamente, o senhor quis me levar ao altar, mas o PPM, Mas em 1985 a noiva era outra, era o PSD, portanto não era o PPM. E portanto foi o Bloco Central, o Partido Socialista e o PSD que criaram as subvenções vitalícias e o PPM não teve nada a ver com isso. A questão fundamental aqui, depois de feita esta referência para que não fiquem dúvidas, é que eu considero, continuo a achar, que esta questão é uma questão que precisa de ser resolvida. É evidente, e é preciso dizer isto com justiça para a região autónoma dos Açores, que a região autónoma dos Açores, a partir do momento em que a legislação foi criada, nós abolimos de imediatamente as subvenções vitalícias para os casos presentes, não para os deputados que já tinham adquirido esse direito. Por exemplo, na região autónoma da Madeira, como não alteraram o estatuto, continuaram a receber as subvenções vitalícias durante todo este período, depois da aprovação da legislação. De qualquer das formas, a questão mantém-se, é uma situação injusta, é uma situação que não tem, na minha perspectiva, justificação, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, e portanto deve ser alterada, e eu não concordo com as subvenções vitalícias e o que elas significam do ponto de vista de despesa e de injustiça. Fundamentalmente a questão até é injustiça, que significa esta situação, injustiça e privilégio.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho.
Senhora Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, apenas duas ou três notas, até porque penso que estão mais clarificadas as posições dos vários partidos, mas seria bom, atendendo a alguma complexidade da matéria, nós deixarmos todos perfeitamente claro que o que estamos aqui a votar, designadamente no que diz respeito ao encargo com os direitos adquiridos das subvenções vitalícias, independentemente da opinião que tenhamos sobre esta questão, não é competência nossa, não foi uma decisão nossa e estamos, obviamente, como órgão de governo próprio de um Estado de Direito, estritamente obrigados a dar cumprimento às decisões do Tribunal Constitucional. E ainda bem, porque isto significa que vivemos num Estado de Direito e é realmente uma enorme conquista civilizacional vivermos num Estado de Direito e esperemos que ele não comece o que acontece ciclicamente e porque as garantias nunca são absolutamente garantidas a ser questionado ou a ser posto em causa em muitas e muitas matérias. Gostava de também dizer que fiquei mais esclarecido acerca da posição, neste caso do CDS-PP, pela questão que o Sr. Deputado Artur Lima apontou, mas gostava de apelar ao espírito do Sr. Deputado Artur Lima, no sentido de ser mais tolerante, não só de confiar em pleno Estado de Direito, mas ser mais tolerante com a moral dominante, não se zangar tanto com aquilo que, talvez, eu não sei se a linguagem seria a mais adequada para pôr na sua boca, com o concubinato da esquerda, porque, Sr. Deputado Artur Lima, sejamos justos, se virmos em termos de moral dominante, essas modernices vão alastrando. E aí eu pedi ao Sr. Deputado que tivesse um espírito mais democrata cristão e mais caritativo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Uma breve intervenção, apenas para reafirmar aquela que é a posição deste grupo parlamentar, num orçamento que foi elaborado pelos serviços desta Assembleia e quero registá-lo com rigor, com toda a abertura, com a disponibilização de toda a informação que, pelo menos da minha parte, precisei para analisar os documentos enquanto membro da mesa e, portanto, houve toda essa abertura, todo esse rigor e toda essa disponibilidade, o que quero aqui sublinhar. É um orçamento, na nossa perspectiva, transparente, que retrata as necessidades de funcionamento desta Assembleia, que tem, efetivamente, em termos de despesa, aumentos que já foram referidos, relacionados com novas regras salariais e com uma decisão do Tribunal Constitucional relacionada com o pagamento das subvenções, que é bom que se diga que é um regime que já não existe no presente e, portanto, são subvenções de deputados desta Assembleia do passado. E, portanto, apreciámos este documento na mesa, apreciámo-lo na Comissão e mantemos essa apreciação positiva. Aliás, uma apreciação positiva que também tem sido registada na conta pelos parceiros ao longo dos anos do Tribunal de Contas. É evidente que podemos discordar, e provavelmente até discordamos, de alguns aumentos desta ou daquela rúbrica, mas também é bom lembrá-lo que, e até podemos discutir esses aumentos, designadamente com a questão das subvenções, mas também convenhamos que não é neste âmbito que poderemos alterar alguma coisa nessa matéria, porque o aumento dessa rúbrica, designadamente, é consequência de uma decisão do Tribunal Constitucional e esta Assembleia, em primeiro lugar, deve dar o exemplo de cumprir a lei. Muito
bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Arthur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu presumo que... O Sr. Deputado Francisco Coelho, eu não sei em determinadas matérias quem é que é mais liberal. Se eu sou Vossa Excelência, mas um dia a gente conversará sobre isso. Eu não sei em determinadas matérias. Em determinadas matérias, o concubinato a mim não me faz impressão. Se faz a Vossa Excelência, enfim, no caso, as separadas, se quer que lhe faça um desenho, utilizando aqui a terminologia bloquista, eu sei que Vossa Excelência não precisa, mas eu faço-lhe a planta da casa para não se enganar no quarto. Mas, Senhora Presidente, a questão que aqui se passa é que já assistimos ao ponto de aqui o Senhor Deputado Paulo Mendes, que, enfim, na sua análise profunda e psicológica que faz das coisas, no seu pouco sentido de rigor das coisas, até já adivinha o sentido de voto, até já ouviu aquilo que eu não disse. É uma coisa absolutamente fantástica, é um senhor deputado que já consegue prever o futuro. Aliás, o que acontece frequentemente, não só aqui, mas nas suas crónicas, ele consegue prever o futuro e dizer aquilo que ainda não aconteceu, nem nunca irá acontecer, felizmente, segundo a coisa. Mas isso deve fazer parte de alguma psicopatia da sociedade açoriana, que, Mário, estou a citar o senhor deputado, posso-lhe citá-lo. Posso citar, então, verdadeiramente, o senhor deputado Paulo Mendes. Então, talvez, senhor Presidente do Governo, para não se escandalizar, eu vou citar o senhor deputado Paulo Mendes. Nós vivemos numa sociedade que é psicopata, em que as pessoas são tidas como objetos, em que até os nossos responsáveis políticos e governativos confundem pessoas com números numa folha de Excel. A partir daí está tudo dito. Portanto, é normal que quem tem uma estrutura de personalidade mais associada à psicopatia consiga obter algum sucesso nesta sociedade. Está aqui à vista, chegou, deputado. Portanto, Sr. Presidente do Governo, era só para esclarecê-lo sobre essa matéria, quando eu digo isto, era socorrendo-me desta entrevista que o Sr. Deputado Paulo Mendes dava há um ano atrás, já prevendo que ia ser deputado. Senhora Presidente, peço desculpa da deriva, voltando ao assunto. O que está em causa aqui para o CDS é separar os valores da subvenções vitalícias dos valores do Estado no ativo. Isso para nós é fundamental que aconteça. Para haver a conta é equilibrada, nunca recebeu nenhum reparto em nome de contas, mas eu julgo que para os açorianos que estão em casa têm que saber, têm o direito de saber como é que é as subvenções dos ex-deputados e ex-governantes, que é tudo pago, por exemplo, por aqui, as subvenções dos deputados no ativo. E, portanto, isso parece-nos absolutamente. Há uma explicação sobre isso, ou nós? Agora, nós votamos contra o orçamento retificativo que pôs essa verba. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Zoraida Soares pediu a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Senhores Deputados, apenas para lembrar à mesa e através da mesa a todas as senhoras e os senhores deputados, que sendo certo que a ignorância é a qualidade mais bem distribuída do mundo, ficou provado que a psicopatia também. Criámos um novo ditado regional. Muito obrigada.
Nem sei o que vou registar, Sra. Deputada, a verdade é esta. Sr. Deputado Paulo Mendes tinha-se inscrito, tem a palavra, apenas alerto que este debate vai longo, apesar de que totalmente dentro dos nossos tempos, mas que acho que já ficou tudo o que era esclarecido sobre esta questão do orçamento e, portanto, apelo também a si que possamos continuar na onda do orçamento. Sim. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. A minha intervenção será curta e direta e tem a ver com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Artur Lima. Note, e não é de agora, que o Sr. Deputado Artur Lima gosta, tem especial prazer em causar alguma humilhação ou ser causa de alguma humilhação perante outros deputados desta Casa. É verdade, e reconheço que também há coisa de 2 anos, quando fui deputado desta Casa, apesar de somente por 3 meses, reconheço que o Sr. Deputado Artur Lima, em alguns momentos, até deu algum apoio, me deu alguma ajuda. E, portanto, as declarações que eu prestei para a comunicação social, no âmbito de uma entrevista em que eu faço aquilo que é talvez um recado político que foi, digamos que aceito, ou seja, o Sr. Deputado, eu não queria utilizar o termo, mas não tem melhor, enfiou a carapuça, e o recado político tem a ver com esta sociedade que vive naqueles que são os moldes de uma psicopatia, onde de facto as pessoas são tidas como números. E estou-me aqui a recordar de um famoso Ministro das Finanças, apoiado por um governo do Partido Social Democrata e do CDS, que para ele o mais importante, de facto, eram os números no Excel, numa folha de Excel, e não a vida das pessoas. E é nesse sentido que eu digo e reafirmo que, infelizmente, alguma da nossa classe política denota traços de psicopatia. E isso, se foi encarado ou se foi tido pelo Sr. Deputado Artur Lima como um recado para o CDS-PP, bem, eu não lhe posso fazer nada, não lhe posso dar qualquer tipo de remédio. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que concluímos o nosso debate. Não há mais inscrições. Vamos então passar à votação desta proposta de resolução referente ao orçamento da Assembleia. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta de resolução apresentada foi aprovada, com 29 votos a favor do PS, 17 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PCP, 4 votos contra do CDS-PP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. O Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, apenas para dizer, com essa nossa declaração de voto, que contra a demagogia aqui presente, nós somos coerentes. E votamos contra. Não viemos aqui fazer subrepticiamente a criticazinha, mas pôs coitadinhos destes e daqueles, vamos votar a favor, apesar de não concordarmos com aquilo. Não concordamos, achamos que era estrutural aquele esclarecimento e, por isso, votamos contra. Senhor Deputado Sousa Mendes, a isto chama-se coerência. Aprenda.
Muito bem.
Pergunto se há mais inscrições para declaração de voto. Julgo não haver. Está então encerrado este ponto da nossa agenda.